Bem-vindos à Plataforma Gente, da Globo. Seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro.
O modelo atual das redes sociais está sob pressão. Seja pela disseminação de fake news e teorias conspiratórias, ou pela polarização e o extremismo, as plataformas digitais têm sido palco de uma série de desafios para a sociedade moderna. Mas não só isso. Mais perto da nossa vida cotidiana, especialistas alertam para os efeitos negativos do uso prolongado das redes sociais na saúde mental, com casos de ansiedade, depressão e dependência digital se tornando cada vez mais comuns. Um dos principais problemas é o fenômeno da comparação social, que pode levar a sentimentos de inadequação, inveja e baixa autoestima. Além disso, as redes sociais podem contribuir para a solidão, apesar da sua capacidade de conectar pessoas. Claro, essas tecnologias também têm um papel positivo e não estamos nem perto de abandoná-las, mas há sinais de uma mudança de comportamento no ar. Em 2022, o Facebook registrou pela primeira vez uma queda no número diário de usuários ativos. No ano passado, um relatório interno do X, antigo Twitter, informava que os usuários mais ativos da plataforma estão postando cada vez menos. A perda de confiança nos influenciadores digitais e na publicidade online também evidencia essa mudança. Diante desse cenário, surge a questão: será que estamos cansados das redes sociais? Eu sou Túlio Custódio e hoje vamos investigar o cenário do esgotamento da internet, além de pensar sobre como cultivar uma relação mais saudável e equilibrada com a tecnologia. Bora lá? A internet é uma presença constante na vida contemporânea há décadas, mas com a pandemia ela se tornou algo inescapável. Durante o isolamento social, o mundo digital assumiu um papel central em quase todos os aspectos das nossas vidas. Muitos de nós já vivíamos conectados, mas esse novo momento escancarou questões importantes sobre os impactos da tecnologia em nossa saúde mental, relacionamentos pessoais, produtividade e até mesmo na nossa compreensão do mundo. Não por acaso, o uso da internet, principalmente das redes sociais, se tornou um tópico de muito debate nos últimos anos.
Acho que a gente está num momento, né, de falar tão mal da internet, e eu falo também. Mas eu acho que tem uma potência muito grande, assim, que a gente precisa cada vez entender mais e convidar mais gente para estar desse lado da luz da internet, e não do outro lado sobre o qual a gente vai falar muito hoje.
Essa é a Daniela Reis.
Eu sou cofundadora da Content, que é uma plataforma sobre bem-estar no digital que impacta milhões de pessoas a cada mês. E eu costumo dizer que eu trabalho com inteligência criativa e escrita e que a palavra é meu ponto de partida para fazer transformações em diferentes escalas.
Falar sobre o lado obscuro do uso da tecnologia é uma conversa que tem rendido bons frutos. Para Daniela, estamos finalmente chegando a um lugar em que a gente fala sobre a internet e as redes sociais com a profundidade necessária.
Por muito tempo, a gente se acostumou a usar a internet e a consumir conteúdo, a postar e tudo mais, sem pensar nas implicações.
A gente tratava a internet como algo que sempre esteve aí.
Quase como luz elétrica, tipo, ai, tem a luz, a gente só presta atenção nas implicações quando falta luz, quando tem um apagão.
Só que, diferente da eletricidade,
a forma como a gente tem usado a internet hoje já é uma questão de saúde pública. A internet, ela permeia o nosso trabalho, a nossa saúde mental, a nossa privacidade, os nossos relacionamentos.
Por isso a importância de pensar os inúmeros desafios que a internet traz a partir de um ponto de mais amadurecimento.
O que é? Como é que essa internet? Como é que esse uso exacerbado de rede social, né? E o Brasil é um dos países que passa a maior quantidade de horas, né, nas redes.
Em 2022, os brasileiros passaram, em média, mais de 10 horas por dia na internet, sendo 3 horas e 41 minutos nas redes sociais. A média global nas redes sociais é de 2 horas e 29 minutos.
A gente sempre fala assim, o que é que a internet tem feito da gente e o que é que a gente tem feito a partir dessas interações na internet? Porque não dá para usar só como algo que sempre esteve aí.
É preciso cada vez mais entender os mecanismos por trás dessas tecnologias.
Você não fica horas nas redes sociais porque você não tem autocontrole. Você fica porque grandes cérebros do mundo estão fazendo e melhorando e aprimorando essa tecnologia para que você fique ali, em troca dos seus dados.
E também seus impactos.
Qualquer pessoa que estiver escutando a gente vai poder falar o quanto se sente ansiosa, porque acaba se comparando com outras pessoas nas redes sociais. Porque você acaba tendo acesso à vida de um monte de gente ao mesmo tempo, com recorte, com edição, a gente sabe disso. Mas, de repente, a gente é bombardeado por um volume de informação que o nosso cérebro não foi feito para processar. A gente sabe que cada um que está postando ali, está editando, mesmo quem resolve fazer da vida um Big Brother, mas a gente consome essa informação embalada, que chega na gente de um jeito bonito, de um jeito assertivo.
Para Daniela, estamos dissociados entre expectativa e realidade.
A gente vem de um tempo de múltiplas crises. A gente viveu uma crise sanitária com a Covid, a gente viveu uma crise política, a gente viveu uma crise econômica que ainda se arrasta. Sendo que a gente esquece dessas crises todas e a gente só vê todo mundo brilhando. E aí a gente esquece de trazer o contexto para as nossas próprias vidas. Então eu acho que a gente está maluco mesmo. A gente está sem conseguir fazer uma leitura de cenário.
Daniela lembra que o Brasil é o país com a população mais ansiosa do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde.
Quando cruza esses dados, um dos países mais ansiosos do mundo e um dos países que mais passa tempo nas redes sociais. Esse link é inevitável. Quando a gente vai vendo todos esses dados, eu acho que dá a dimensão do quanto a nossa saúde está sendo afetada e o quanto a gente precisa discutir isso a partir de um contexto social e não individual.
Neste contexto de esgotamento mental, números de outros países, principalmente dos Estados Unidos, mostram uma tendência de declínio no uso das redes sociais. Mas e no Brasil? Dá para dizer que estamos cansados delas?
A gente pode estar saturado de algumas coisas da internet, mas eu acho que dificilmente a gente vai diminuir esse tempo de uso. O que eu vejo ao meu redor é todo mundo passando muitas horas.
Mais importante para ela é pensar no qualitativo. O que a gente está consumindo e como aquilo está nos afetando.
Quando a gente fica nesse lugar de estamos cansados das redes sociais, a gente deixa de lado um debate que tem implicações em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que a gente tem que ser voz ativa nesse debate para entender nas nossas áreas de atuação o que é que a gente pode fazer para que essa internet não vire terra de ninguém. Quem é a nossa turma? Quem é que a gente vai chamar para junto para discutir? Como é que as redes elas podem ser melhores do que são hoje? Né? Porque não adianta só você falar, ah, abre mão e tchau. Não, vai estar aí. E cada vez mais.
Mas como manter uma relação saudável com a internet? E mais, como saber que estamos em uma relação saudável?
Que às vezes a gente vê isso, né? As pessoas são viciadas em internet. Isso ainda não é reconhecido como uma doença, como uma questão. Então, eu até evito falar de vício. Acho que a gente pode ser dependente, a gente pode estar usando muito.
Um sinal de alerta, conta a Daniela, é quando você prefere mais as interações online do que as interações presenciais. Quando você quer ficar na vida virtual.
Que é confortável, que é gostosinha, que assim, o seu dedo vai deslizando ali, você pediu uma comida, chega rápido. Você foi comprar alguma coisa também, dois cliques. Você fala com um monte de gente ao mesmo tempo.
Parece até que você está conectado com as pessoas.
Mas você tá mesmo. Essas pessoas, você pode contar com elas ou só são contatos que você tem ali, que você se acostumou a falar. Então, acho que para mim, o mais forte é isso. Assim, o quanto você consegue mesclar o seu uso de internet com as interações na vida offline. Né? Se essa medida estiver boa, tá tudo bem.
Se não, é um lugar de alerta.
Eu tenho um filho de 3 anos. Meu filho, se eu tô muito celular, ele fala, deixa a mamãe o celular. Quando vem esse convite, né, explícito na criança, você percebe muito claramente quando você está perdendo a mão no uso. Então, é sempre um bom resgate. Sempre gosto, como um choque de realidade, você olhar no celular, né, quanto tempo você passa por dia, quanto tempo você passa por semana.
Conhecer esse número é um bom passo. Mas é preciso também pensar em como estamos lidando emocionalmente com o bombardeio de informações que recebemos nas redes.
Eu acho que esse lugar da gente entender que as redes sociais estão o tempo inteiro mexendo com as nossas emoções, às vezes eu acho que isso é mais assertivo do que a gente vê a quantidade de horas.
Daniela diz que é importante a gente usar as redes sociais como bússola para entender as nossas emoções.
Escolhe, assim, passar uma semana abrindo sua rede social e fazendo uma análise. Abri a rede social, vi a foto de um gatinho. O que é que você sentiu? Alegria. Fiquei de boa. Abri de novo, vi uma tragédia, uma guerra. O que é que eu senti? não precisa ser só o gatinho e a guerra, mas pode ser uma coisa como olhar alguém que você segue e dizer assim, putz, eu olhei isso e eu, de repente eu senti inveja. Se a gente conseguir entender como aquilo ali nos impacta, a gente já está fazendo um uso mais consciente.
Outro passo importante na busca de um uso mais consciente da tecnologia é ampliar a conversa sobre os impactos das redes sociais para que mais pessoas pensem sobre isso.
Acho que já estamos num lugar muito diferente, mas eu lembro muito quando a gente começou a falar isso, acho que lá por 2015 e tal, parecia que era uma conversa para muito pouca gente. Sempre tem o Cristal que fala assim, ai não tenho nenhum problema com internet, eu uso muito tranquila. E aí eu falo, parabéns que você usa muito bem, muito tranquila, mas assim, mesmo que você faça isso, tem um monte de gente usando de um jeito adoecedor. Então como é que você contribui ativamente para mudar esse cenário?
Mas conta, Dani, como a gente pode contribuir?
Eu acho que a gente consegue menos na falação e mais no exemplo. Quando você está numa mesa de restaurante e, de repente, se uma pessoa pega o celular, as outras pegam o celular. Se você não pega o celular, as pessoas tendem a não pegar o celular. E, de repente, você vê como é legal se conectar, como é legal conversar, como é legal a gente não passar por esse sequestro da presença também.
Daniela conta que foi assaltada e ficou um tempo sem celular.
E aí foi muito chocante ver como tá todo mundo, como eu estava antes de ser assaltada, com a cara olhando pro celular, o povo atravessa a rua com o celular, o povo tá no restaurante, tá no celular o tempo inteiro. Aquilo ali ficou tão forte pra mim que eu falei assim, eu não quero ser, escrevi um texto lá na Content falando, eu não quero ser um zumbi com o telefone na mão.
Outro ponto fundamental das redes sociais são os influenciadores digitais. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que 2/3 dos consumidores disseram que seu nível de confiança nos influencers é baixo. Mas será que essa é a história toda?
Por um lado, existe essa quebra de confiança. Mas por outro, existe um grande ganho de confiança. Influencers continuam vendendo muito, continuam sendo uma referência para muita gente. Né? Cada vez mais a pessoa comprou porque viu ali alguém recomendando.
O que não quer dizer que não existam ainda muitos desafios no campo dos formadores de opiniões digitais.
Acho que a gente moralizou muito a internet nessa expectativa de que esse acesso ia trazer uma pluralidade que já existe no mundo. Mas no fim do dia, essa mesma internet, ela perpetua algumas hegemonias.
Daniela gostaria que o fenômeno dos influenciadores digitais fosse entendido menos por um prisma numérico.
Tem que olhar como que transformação essas pessoas geram nas suas comunidades. E a gente precisa parar com essa loucura de achar que tudo tem que ser muito grandioso, tudo tem que ser milhões. Transformações conseguem ser feitas em proporções muito menores. E que isso é influência de verdade, sabe? É o que você consegue fazer no seu entorno.
Também vivemos um momento de tentar enxergar com maior clareza o papel das empresas, donas das plataformas digitais, no mau uso que fazemos delas e de fazê-las se responsabilizar. No final de 2023, mais de 40 estados norte-americanos entraram com um processo contra a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, alegando que a companhia construiu suas plataformas com funcionalidades viciantes para atrair jovens e crianças. E Daniela aponta que as exigências das plataformas para dar visibilidade aos conteúdos também causam danos.
A certa altura, os algoritmos exigiam que se fizesse 4 vídeos por semana. E aí começou um adoecimento, né, de vários criadores. Tipo, as plataformas, elas, eu ia falar brincam, mas assim, eu acho que elas têm um papel muito grande nesse adoecimento nosso, assim, porque é uma exigência que nunca tem fim.
Daniela lembra de uma metáfora que ouviu de uma amiga.
Tá todo mundo numa corrida desesperada do ouro. Todo mundo cavando. Aí uns conseguem encontrar uma pepita, outros conseguem encontrar alguma coisinha. No fundo, tá todo mundo cavando. E quem está ganhando dinheiro, sabe quem é? O dono da pá.
Os donos da pá, claro, são os donos das plataformas.
Quanto mais a gente tiver consciência sobre esses mecanismos, aí a gente se fortalece. Individualmente e coletivamente para pedir mudanças. Elas precisam acontecer, porque desse jeito que está, não está dando. Eu quero muito ver um lugar de responsabilização, de regulamentação mesmo.
Mas, independente das plataformas e do funcionamento dos seus algoritmos, Daniela destaca que o futuro das redes sociais passa por retomar usos mais interessantes da internet.
A internet era uma grande janela para o mundo. Eu sou de Recife e é uma cidade maravilhosa que eu amo. A partir do momento que a internet entrou na minha vida, eu ampliei. Eu saí dali, daquele meu quarto em Recife e fui pro mundo. Então, eu acho muito massa.
Mas a internet deixou de ser essa janela e virou um espelho.
A gente tirava foto da rua, A gente tirava foto das pessoas. Hoje em dia, a gente tem uma câmera apontada pra gente e a gente faz selfie.
Por isso, para os próximos capítulos dessa tecnologia que mudou o mundo, Daniela imagina uma internet cheia de criatividade.
De um jeito em que a gente consiga estar na internet, estar nas redes, sem ficar exaurido por elas. Que a gente tenha saúde mental e que todas essas questões que nos perturbam hoje já tenham sido endereçadas, estejam sendo resolvidas, para que a gente possa até voltar para esse lugar de uma janela para o mundo, um espaço de conexão, um espaço de ampliação de visão de mundo.
Um lugar de potência e não esse lugar de exaustão que a internet se tornou para muitas pessoas. Esse pode ser um futuro. Um futuro que precisa ser construído com consciência dentro e fora das redes. Até a próxima.
Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.